E o texto já começa no capítulo 4 com um cumprimento parcial da promessa feita por Deus a Adão e a Eva. Adão tem relações com Eva, sua mulher, e ela engravida. Vida surge no ventre de Eva, aquela que merecia a morte pelo seu pecado. Ela tem a oportunidade de ter dentro de si uma nova vida. Ela dá à luz um filho chamado Caim, e ela diz: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Tive um homem, na verdade, é o que ela diz. Muitos comentaristas veem aqui na frase de Eva a crença de que Caim era o filho da promessa, de que Caim seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A gente sabe que não era. Na verdade, o apóstolo João, lá em 1 João capítulo 3, vai dizer que Caim, ele era do diabo. Mas o fato de Eva dar luz filhos é mais uma demonstração da graça e da misericórdia de Deus e do poder da palavra desse Deus. Você lembra que desde o início de Gênesis nós estamos percebendo que tudo o que Deus fala, acontece. Tudo o que Deus fala, acontece. Lembra do contexto, irmãos? O povo de Israel está peregrinando no Egito. Oh, no deserto, desculpem. Prestes a tomar posse da terra prometida. E Moisés quer deixar claro para eles quem é esse Deus que lhes deu a ordem de tomar posse de uma terra que era habitada por outro povo. Quem é esse Deus? Esse Deus é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus cuja palavra é poderosa e se cumpre de acordo com aquilo que ele disse. Mas essa frase aqui, com o auxílio do Senhor tive um filho homem, também demonstra algo mais sobre Eva. Você se lembra como Eva demonstrou na interação com a serpente um desejo por autossuficiência? Ela queria ser como Deus. Aqui no texto ela deixa claro que Eva agora reconhece a dependência dela do Senhor. Ela não teve filhos num projeto individual, sozinha e solitária. Ela teve filhos com o auxílio do Senhor. Ela reconhece que é obra de Deus, que é graça de Deus, que é misericórdia de Deus, que Deus está agindo na vida dela de forma graciosa. Mas ela teve um outro filho. E o versículo 2 nos diz que ela voltou a dar à luz e desta vez o filho foi chamado de Abel. Interessante. A mesma palavrinha que o autor de Eclesiastes vai usar quando ele vai dizer que tudo é vaidade. Que a vida é como essa neblina que agora existe e logo se dissipa e passa. Esse é o nome de Abel. Um dos personagens também mais breves da Bíblia. Ele aparece no versículo 2 e depois no versículo 8. Ele já não existe mais. Ele já se foi. Ele não fala nenhuma palavra no relato bíblico. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Ele foi obedecer à ordem que Deus havia dado ao seu pai. Lembra na criação que Deus diz ao homem que o homem deveria subjugar todos os animais da terra? Abel vai fazer isso. Ele se torna um pastor de ovelhas. E Caim segue os passos de seu pai e continua a subjugar a terra e trazer da terra o seu alimento. Os dois filhos são apresentados. E aí no versículo 3, em algum momento que a gente não tem como determinar qual foi, mas passado algum tempo, nós não sabemos que tempo é esse, nós não sabemos se isso aconteceu na época da colheita, se isso aconteceu num sábado, no dia do descanso, nós não sabemos, mas em algum momento, tendo muito provavelmente sido instruídos pelo pai deles, sobre a adoração, sobre o culto, sobre como apresentar ofertas ao Senhor, os irmãos, Caim e Abel, foram apresentar ofertas ao Senhor. E o texto então diz que Caim trouxe do fruto da terra. Caim era um agricultor, e como agricultor, ele traz daquilo que ele estava produzindo, o fruto da terra. Já Abel, como pastor de ovelhas, por sua vez, aqui num contraste entre Caim e Abel, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Tudo natural aqui, tudo comum aqui. Caim era um agricultor, como agricultor, a oferta que ele trouxe era um fruto da terra. Abel era um pastor de ovelhas, como pastor de ovelhas, a oferta que Abel trouxe era das suas crias, do seu rebanho. Tudo comum, tudo natural, tudo ok. Mas o que aconteceu? Como foi que Deus lidou com essas ofertas? Bom, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Não apenas a oferta. Deus aceitou Abel e sua oferta. Mas e Caim? Versículo 5 nos diz que Deus não aceitou Caim e não aceitou a oferta de Caim. Por quê? Por que não? Por que que Deus aceitou a Abel e sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta? O texto não explicita o porquê. O texto não fala, não relata de maneira clara o porquê. E eu creio que ele não o faz também para nos ensinar que em Gênesis 3, Adão e Eva fizeram uma escolha. Mas que a partir de Gênesis 4, quem passa a fazer escolhas é Deus. E aqui ele escolhe aceitar Abel e a oferta de Abel. Mas o texto também nos dá uma indicação da razão. O texto também nos dá algumas pistas do porquê Deus aceitou Caim e a sua oferta. Veja, e não aceitou Abel e aceitou Abel e a oferta dele, não aceitou Caim e a oferta dele. Veja os versículos 3 e 4. O que foi que Caim trouxe? Caim trouxe do fruto da terra. E o que foi que Abel trouxe? Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Qual que é a diferença? Qual é a distinção entre os dois? Algumas pessoas acham que Caim não foi aceito porque ele trouxe vegetais. E Abel foi aceito porque Abel trouxe carne, onde houve derramamento de sangue. Esse não é o caso. Porque lá no Antigo Testamento, quando Deus vai criar o sistema sacrificial, ele cria tanto ofertas de cereais, de vegetais, quanto ofertas de animais. Ok? E as duas são ok. As duas são possíveis. As duas são autorizadas e requisitadas por Deus. A diferença não está em uma ser vegetal e a outra ser animal. A diferença, queridos, está no fato de que Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Lá no Antigo Testamento, quando Deus vai definir o sistema sacrificial de Israel, ele define que as partes gordas eram para ser oferecidas a Deus. Ou seja, quando tirava a picanha do boi, sabe, com aquela capa de gordura bem bonita, aquela lá era para Deus. Aquela lá era para Deus. O acém, sequinho, sem gordura, aquela lá ficava para o sacerdote comer. Deixava para o sacerdote. A parte gorda era de Deus. E o que deveria ser trazido como oferta para Deus era um das primeiras crias, era daquele que não tinha defeito nenhum, era daquele do melhor da sua criação, era o que você trazia para Deus. Foi exatamente isso que Abel fez. Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Caim não fez isso. Caim não pegou as primícias da terra. Como o texto lá de Êxodo vai dizer que ele deveria, que os israelitas lá na frente deveriam fazer. E muito provavelmente ele foi instruído por isso, em relação a isso, pelo seu pai. De que Deus tem o seu modo de ser adorado. De que na adoração a Deus, quem define os termos dessa adoração não é o adorador. Quem define os termos da adoração é o ser adorado. É ele quem define. É ele quem diz como nós vamos adorá-lo. Mas Caim, diferente de Abel, quis adorar a Deus da sua própria forma. Trazendo para Deus não as melhores partes, não a primeira colheita, mas simplesmente uma oferta de frutos da terra. Decidiu guardar para si a melhor parte, guardar para si a primeira colheita, criando a sua própria forma de adorar a Deus. Judas, o meio-irmão de Jesus, não o Iscariotes, tá? Judas, o meio-irmão de Jesus, que escreve uma carta, está lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Apocalipse. Judas diz, Judas chama o caminho dos falsos mestres que criam novas religiões, que criam religiões humanas, nas palavras de Judas, que transformam a graça de Deus em libertinagem. Judas chama o caminho desses homens de o caminho de Caim. Caminho de Caim. O caminho daqueles que acham que podem eles mesmos definir como é que eles vão se relacionar com Deus. Eles podem eles mesmos definir o que pode e o que não pode e como é que eles vão se relacionar com o único Deus verdadeiro. Foi isso que Caim fez. Caim alimentou em seu coração que ele poderia se relacionar com Deus nos termos dele, como ele quisesse. E por isso, Deus não aceitou Caim e nem a sua oferta. E como foi que Caim reagiu a isso? Como é que foi que Caim reagiu ao julgamento de Deus? A essa soberania de Deus de poder dizer assim, eu aceito Abel e a oferta dele, e eu não aceito Caim e a oferta dele. Como é que Caim reage a isso? Veja, ainda no versículo 5. Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Interessante isso aqui, queridos. É interessante perceber aqui o primeiro registro de como nossas questões espirituais, os nossos pecados, afetam o nosso físico, afetam o nosso corpo. O semblante de Caim está caído, a face dele está transtornada, e a origem não é biológica, a origem é espiritual, porque Caim está insatisfeito com o juízo de Deus, com o governo de Deus, com a forma como Deus tem governado suas criaturas. Caim está insatisfeito com as suas circunstâncias pessoais, e isso gera ira, e essa ira gera um rosto transtornado. O que fez então Deus diante dessa criatura rebelde? Não sei se você consegue imaginar aí na sua cabeça. Caim está fazendo birrinha com o Criador do Universo. Caim está bravinho com aquele que criou tudo pela sua palavra poderosa. O que é que Deus faz diante de um ser humano, uma criatura, birrentinha, iradinha, com ele, porque Deus não está agindo do jeito que ele quer que Deus aja. Aí, fulmina Caim. É isso? Acaba com Caim de uma vez por todas. Não. Deus vem conversar com Caim. Deus vem conversar com Caim. Ele vem conversar com Caim fazendo perguntas a Caim. Perguntas que têm como objetivo ajudar Caim a perceber a situação de seu coração e a encorajar Caim ao arrependimento. Deus quer ajudar Caim a pensar. E ele diz, por que você está furioso, Caim? Caim, dá para ver no seu rosto a sua fúria, a sua ira, Deus diz. Então Deus traz um encorajamento, um alerta para Caim no versículo 7. Ele diz assim: Caim, o pecado ameaça a porta. Ele quer conquistar você, Caim, mas você deve dominá-lo. Deus está dizendo assim: Caim, o seu pecado é como um animal selvagem, à espreita, parado ali no caminho, esperando alguma presa passar para dominar aquela presa, para pegar aquela presa. Ele está batendo a porta, ele quer te conquistar, mas cabe a você, Caim, a sua responsabilidade, Caim, dominar o seu pecado. Isso é sua responsabilidade. Queridos, vejam a progressão do pecado aqui. E como muitas vezes nós temos a oportunidade de nos arrepender e mudar de direção antes de sermos dominados pelo pecado. Antes de tomarmos aquela atitude final. Antes de tomarmos aquela decisão final. Que nos faz dominados pelo pecado. Caim aqui é colocado diante de uma bifurcação. Deixar o pecado dominar, se entregar ao pecado, ou se arrepender e lutar contra o pecado, dominando os seus desejos, dominando as suas vontades, se submetendo à vontade soberana, perfeita, justa, do seu Criador, daquele que o criou, daquele que é o seu dono, daquele para quem Caim deveria viver. O que é que Caim escolhe? Obedecer o Criador, viver para o Criador. Não. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Caim se torna então o primeiro homicida da história. O que que Abel tinha a ver com isso? O que que Abel tinha a ver com isso? Queridos, não se engane. A quebra do nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus, sempre vai espirrar nos nossos relacionamentos horizontais. Quando eu e você estamos longe do Senhor, estamos com as nossas costas viradas contra o Senhor, com o nosso punho cerrado contra o Senhor, inevitavelmente, nós iremos contra os nossos relacionamentos horizontais. Pense em Davi. Davi comete adultério. Davi literalmente manda matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Mas quando ele escreve o Salmo 51, no qual nós meditamos semana passada, ele diz assim: Senhor, eu pequei contra ti. Contra ti. Ele reconhece que esse relacionamento vertical foi quebrado, e foi a quebra desse relacionamento vertical que transbordou em pecados horizontais. Adultério e homicídio. Caim não tinha como matar Deus. Então ele odeia e mata o irmão dele, a quem ele vê. E naquele momento, o que faz Deus? Fulmina Caim. Você matou uma das minhas criaturas, um daqueles que carregam a minha imagem, a minha semelhança. Acabou. Não. Deus vem. E de novo, ele conversa com Caim. De novo, fazendo perguntas a Caim. Perguntas que se assemelham às que ele tinha feito aos pais de Caim. Veja, a primeira pergunta que ele faz é: onde está o seu irmão Abel? Muito semelhante à pergunta que ele fez para Adão, no capítulo 3. Adão, onde você está? Aqui ele chega para Caim e pergunta: cadê o seu irmão Abel? E Caim responde, mentindo a Deus: não sei, não sei. Cadê seu irmão? Não sei. E sendo sarcástico, sendo irônico contra o Criador, bondoso, misericordioso, gracioso, que ainda não o fulminou, como poderia ter feito. Ele responde: acaso sou eu o tutor do meu irmão? Será que sou eu o responsável do meu irmão? Você não cuida das suas criaturas? E eu agora tenho que ficar prestando conta de quem você deveria cuidar? É isso que Caim está falando para Deus. E quando Deus ouve Caim falando isso, com essa ousadia com ele, o que, que ele faz? Fulmina Caim. Não. Verso 10, lá vem Deus de novo. Ele fala com Caim. E ele diz: o que foi que você fez? Mesma pergunta que ele fez à mãe de Caim, no capítulo 3. Deus perguntou a Eva: o que foi que você fez? Mas ele não espera para ouvir a resposta desse mentiroso, sarcástico, de dura cerviz. Deus não espera. Não existe confissão aqui. Nem mesmo uma confissão que jogue a culpa no outro, como Adão e Eva fizeram no capítulo 3. Então Deus diz: escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Caim, eu sei o que você fez. O sangue do seu irmão está clamando, e o clamor do sangue do seu irmão chegou até mim. Você é um assassino, Caim. Você derramou sangue inocente. Você matou uma vida que eu criei. Então o que Deus faz? Fulmina Caim. Não. Deus fala com Caim: agora, amaldiçoado é você. Pela primeira vez, um ser humano é amaldiçoado por Deus. Lembra em Gênesis 3? Deus não amaldiçoa nem Adão e nem Eva. Ele amaldiçoa a serpente. Mas aqui, Caim é amaldiçoado. E Deus traz as consequências pelo pecado de Caim. Queridos, Deus é justo. O pecado tem consequências. E Deus vai trazer essas consequências na vida de Caim. Veja o versículo 12. Ele diz assim: quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Ao contrário de seu pai Adão, que continuaria a cultivar a terra, que agora lhe daria ervas daninhas, ele teria que suar para conseguir ter fruto da terra. Com Caim é diferente. Com Caim, a terra não vai lhe dar fruto. Ela não lhe dará mais da sua força. Você pode até tentar cultivar a terra, Caim, mas ela não vai mais te dar fruto. Você não terá mais uma terra. Você será um fugitivo e errante. Você será um sem terra, Caim. Caim perde aqui todo o sentido de pertencimento, toda a identificação com uma comunidade. Ele agora não pertence mais a um grupo de pessoas. Ele agora foi isolado. Ele é alguém que vai viver como um fugitivo. Alguém que antes produzia a partir da terra se torna literalmente um sem terra, sem raízes, vagando sem rumo, como consequência das escolhas dele, como consequência do pecado dele, como consequência dele achar que ele poderia se relacionar com Deus com base nas ideias dele, do jeito dele, como ele queria fazer. Como é que Caim responde a isso? Arrependido, clamando a Deus por misericórdia, já que esse Deus deu todas as dicas para Caim de que ele é um Deus misericordioso. É assim que Caim responde. Ele se arrepende, ele clama a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, eu pequei. Não. Ele continua preocupado apenas consigo mesmo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar, Deus. Hoje me expulsas dessa terra, terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Caim não está cheio de arrependimento. Caim está cheio de autocomiseração. Caim está cheio de autopiedade. Deus, eu vou andar pela terra, até que alguém acabe fazendo comigo, Deus, uma maldade. Aquilo que eu acabei de fazer com meu irmão. Isso é demais para mim, Deus, eu não aguento. Eu não aguento. Então o que Deus faz? Resolve o problema de Caim, fulminando Caim ali, para ele não precisar lidar com isso. Não. Deus, mais uma vez, age com misericórdia sobre Caim. Ele fala com Caim. Ele diz: olha, Caim, não vai ser assim. Não vai ser desse jeito que você está pensando. Se alguém te matar, eu vou vingar você 7 vezes. E eu vou colocar um sinal em você, Caim, para que as pessoas saibam quem você é. E elas não te matem ao te encontrar. A gente não sabe que sinal é esse. A gente não sabe o que foi que Deus fez para criar esse sinal em Caim. Tem algumas propostas ridículas que circulam por aí. São ridículas. Não vale nem a pena mencioná-las. A verdade é que a gente não sabe o que foi que Deus fez para marcar Caim com esse sinal, para que quem o encontrasse não o matasse. Mas esse sinal, queridos, é mais um fruto da misericórdia de Deus na vida de um pecador, na vida de Caim. É um Deus de graça e misericórdia. Não sei se vocês se lembram, mas ironicamente, sarcasticamente, como um sem vergonha, Caim vira para Deus e fala assim: acaso sou eu o protetor do meu irmão? Lembra disso? Sabe o que Deus está falando para Caim aqui? Caim, eu vou ser seu protetor. Eu vou proteger você. Não vai ser do jeito que você está pensando. Se alguém matar você, eu vou vingar 7 vezes. E eu vou colocar um sinal, um misericordioso e gracioso sinal em você, para que as pessoas saibam quem você é e não te matem. É um Deus de graça e é um Deus de misericórdia. O texto termina dizendo que Caim, depois de toda a graça e misericórdia que Deus derramou sobre a vida dele, afastou-se da presença do Senhor. Foi para longe de onde Deus agia ali, no meio daquele povo, daquela comunidade que estava formada. Caim foi excluído da igreja, de Gênesis 4. E ele foi viver na terra de Nod. Um jogo de palavras aqui. Nod significa peregrinação. Caim foi peregrinar na terra da peregrinação, mais ainda a leste do Éden. O que isso aqui ensina para a gente, queridos? O que esses 16 versículos de Gênesis 4 têm a ver comigo e com você? Mostram para mim e para você sobre nós mesmos, sobre quem Deus é? Como é que a gente aplica isso aqui para as nossas vidas? Primeira coisa, queridos, a gente precisa entender que desde o início, é Deus quem define a forma como Ele será adorado. Desde o começo. É Ele quem estabelece as normas. É Ele quem mostra o caminho. É Ele quem traz as regras. Não somos nós que inventamos, ou que criamos, ou que modificamos a maneira como nós adoramos a Deus. Deus exige ser adorado nos termos dEle. Deus exige ser adorado com o nosso melhor. Deus não está procurando sobras. Deus não está procurando a sobra do seu tempo, a sobra da sua energia, a sobra dos seus recursos financeiros. Deus está procurando você por completo. Você por inteiro. Ele quer o seu melhor. Deus exige ser adorado pela fé. Lá em Hebreus 11, o autor de Hebreus vai dizer, Hebreus 11, versículo de número 4, não tem aí projetado, mas se você quiser abrir, você pode ler lá. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Não falou uma palavra. Nos seis, sete versículos em que a história dele é narrada. Mas pela fé, ele fala até hoje. O nosso Deus, ele exige ser adorado pela fé. A maneira como Deus quer se relacionar com você, não é pelas suas obras, é pela fé. A maneira como Deus quer se relacionar com você, não é nos teus termos, é nos termos dele. Ele já deixou descrito, prescrito, o que Ele quer da nossa adoração. E quando eu falo de adoração, eu falo disso daqui, que a gente está agora vivendo, a nossa adoração comunitária. O que acontece aqui no culto a Deus, precisa ser guiado, moldado, pelo que Deus disse que deve acontecer quando o povo dEle se reúne para adorar a Ele. Nós não temos a liberdade de criar. Ah, não, Deus falou para a gente orar, para a gente cantar, para a gente pregar a palavra, mas e se a gente, de repente, também, assim, como forma de adoração, a gente colocasse alguém aqui em cima, fazendo petequinha com uma bola? Tem alguma coisa de errado em petecar bola? Tem alguma coisa? Alguém acha que é pecado petecar bola? Não? Tranquilo? Então tudo bem, vamos colocar aqui alguém durante o louvor, a gente está cantando, e alguém aqui fazendo algumas embaixadinhas. Ah, vai dar figurinha isso, meu Deus, o que, que eu fui fazer isso? Rafa. Está tudo bem, irmãos? Não está tudo bem. Sabe por que, que não está tudo bem? Porque Deus não falou para a gente fazer petequinha no culto público. Não é parte do culto de adoração comunitário a Deus. Tá? É pecado? Não é pecado. Só não é parte do culto. E a gente adora a Deus nos termos dele. Não é nos nossos. A gente não inventa. A gente não molda. Deus não deu liberdade para a gente de falar assim, ó, tá aqui as regras gerais, mas no que eu não falei nada aqui, ó, toca o barco aí, faz do seu jeito. Ele não deu essa liberdade para a gente. A gente não tem essa liberdade. A gente adora a Deus nos termos dele. Coletivamente, mas também individualmente. No nosso relacionamento com Deus. Lembra que eu falei? Judas, o meu irmão de Jesus, ele olhou para pessoas que transformavam a graça de Deus em motivo de libertinagem e ele chamou o caminho dessas pessoas de caminho de Caim. Caminho de Caim. Meu irmão, minha irmã, se você acha que você pode criar a sua própria religião, a sua própria maneira de se relacionar com Deus, ah, eu tenho a minha espiritualidade, ah, eu busco a Deus da minha forma, mas eu vivo do jeito que eu quero durante a semana. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Eu faço o que eu quero com as minhas redes sociais. Eu faço o que eu quero com as minhas roupas. Eu visto o tipo de roupa que eu quero. Eu frequento os ambientes que eu quero. Eu uso a minha língua do jeito que eu quero. Transformando a graça de Deus em libertinagem. Caminho de Caim. Deus exige ser adorado nos termos dele. Nos termos dele. Próxima aplicação que Queridos, o pecado sempre tem consequências. Sempre. A graça e a misericórdia de Deus nunca devem ser mal compreendidas de forma a nos levar à libertinagem. Nunca. O fato de Deus ser um Deus gracioso e um Deus misericordioso não significa, não significa que Deus passa a mão na cabeça do pecador. Pecado tem consequências. Deus chama pecado de pecado. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, o evangelista João disse que ele veio cheio de graça e cheio de verdade. Não era só graça, era 100% graça e 100% verdade. Chamando de pecado o que é pecado. Chamando pessoas ao arrependimento. Primeira frase de Jesus relatada em Marcos 1. O reino de Deus está próximo. Portanto, arrependam-se e creiam. Paulo, nas palavras de Paulo em Romanos 6, vai dizer: o que diremos, pois? Já que a graça de Deus abunda onde existe pecado, então vamos pecar mais para a graça de Deus abundar mais. Paulo responde: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A graça de Deus precisa nos levar à santidade e não à libertinagem. Se a graça de Deus está te levando para a libertinagem, o problema não é a graça de Deus, o problema é você. É você que ainda não entendeu a graça de Deus. Veja, Deus é extremamente misericordioso com Caim, não é? E Caim continua não entendendo a misericórdia de Deus. Aí Deus muda e para de ser misericordioso? Não, porque o problema não é a misericórdia de Deus. O problema é o coração de Caim. O pecado sempre tem consequências. E a graça e a misericórdia de Deus nunca devem ser mal compreendidas de forma a nos levar à libertinagem. Deus é extremamente gracioso, extremamente misericordioso. Mas se isso não está gerando santidade na sua vida, você não entendeu o que é a graça e a misericórdia de Deus. Tudo que o pecado quer é um vãozinho na porta. Um momento em que não levamos a sério a gravidade do pecado é suficiente para ele nos dominar e para ele nos destruir. Sempre tive dúvida do que, para que, que servem as moscas. Aí, preparando essa mensagem aqui, eu entendi para que elas servem, para ilustrar o sermão de hoje à noite. Eu não sei na sua casa, mas na minha casa e no bairro onde eu moro, está tendo uma infestação de mosca. Tem mosca, assim, de um jeito que a gente nunca viu. E aí, um dia dessa semana, meu filho deixou uma partezinha da porta aberta. Para quê? A hora que eu cheguei em casa, parecia o apocalipse das moscas. Você entrava em casa e você ouvia o tempo inteiro. Elas só precisaram de uma frestinha. Elas só precisaram de uma bobeirinha. E elas entraram. Queridos, assim é o pecado nas nossas vidas. Ninguém adultera do nada. Do nada, opa, nossa, nem percebi, adulterei. São brechas, queridos. Brechas que a gente vai dando. E o pecado vai entrando. Eu começo a querer. Ser admirada pelo meu corpo. Eu começo a querer, a gostar que as pessoas me olhem, me desejem. E aí eu começo a vestir roupas mais curtas, com um decote mais cavado, porque eu quero que as pessoas me desejem. Aí esse desejo cresce no meu coração e eu começo a postar fotos sensuais no meu Instagram, que eu quero ser desejado por mais pessoas. Aí, de repente, eu percebo um colega de trabalho me olhando do jeito que eu queria que ele me olhasse. E aí eu me insinuo para ele. E aí eu deixo um recadinho de mensagem para ele. Uma brechinha. Não, não é nada, não é nada. Mas é tudo que o diabo precisa para acabar com o seu casamento. Você dá aquela olhada naquela sua colega de trabalho. E aí você olha de novo. E aí você começa a alimentar pensamentos na sua mente, no seu coração. E aí uma oportunidade surge. E era tudo que o diabo precisava para acabar com o seu casamento. Você começa a criar um desejo pela riqueza. Nossa, tão bom ser rico, né? Nossa, vejo no Instagram o pessoal, nossa, olha, ser rico é bom demais. Nossa, deve ser bom demais ser rico. E aí você começa a nutrir o desejo pela riqueza. Paulo fala sobre isso, né? Paulo fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso que ele fala? Não, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo fala que muitos, por desejarem ficar ricos, naufragaram na fé e causaram muitos males a si mesmos. Mas você começa a querer ficar rico. E aí surge uma oportunidade na empresa que você sabe que aquilo vai te afastar de Deus. Aí você abraça. Aí você vê uma oportunidade de pegar um dinheiro que não é teu, de ter um lucro desonesto. E era tudo que o diabo precisava para te amarrar e te falar, agora você está aqui, ó. Porque se alguém descobriu o que você fez, você está perdido. E o diabo vai ter a maior alegria de entregar a tua cabeça de bandeja. Que é tudo que ele quer. Te seduzir, te conquistar e depois te entregar de bandeja. Para você passar vergonha, para sua família passar vergonha, para o nome de Cristo ser envergonhado. Você é adolescente, junior, você quer ser aceito. Você quer que as pessoas, seus colegas, as suas colegas gostem de você. E quando você menos espera, você está disposto a pecar para ser aceito. Deixa eu dar um exemplo muito claro aqui para você de como isso acontece. Não sei se vocês viram essa notícia essa semana de um jovem que pulou de um navio nas Bahamas. Vocês viram isso? Ele estava num cruzeiro, depois eu fui ver o que aconteceu. Ele estava num cruzeiro, celebrando, se eu não me engano, a formatura do terceiro ano do ensino médio. E aí os colegas dele começaram a falar, duvido que você pula, eu duvido que você pula. E ele queria ser aceito. Ele queria ser o cara da galera. Aí sabe aquela frase que nossa mãe fala pra gente, se os seus amigos mandassem pular da ponte, você pula? Então, não é que fez, ele pulou do navio num lugar cheio de tubarões e nunca mais foi visto e nem vai ser. É tudo que o diabo quer, um vãozinho, uma oportunidade para destruir a sua vida. Irmãos, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós somos suscetíveis a isso. Todos nós precisamos estar atentos, alertas contra o pecado. Lá em Hebreus capítulo 12, eu vou terminar com isso. O autor da carta aos Hebreus, ele fala o seguinte: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Irmãos, o sangue de Abel clamava por vingança. O sangue de Jesus fala sobre perdão. O sangue de Jesus fala sobre transformação. O sangue de Jesus fala sobre misericórdia para mim e para você. Pecadores miseráveis como Caim, que merecíamos o quê de Deus? Sermos fulminados. Mas que Deus, ao invés de fazer isso, veio e falou conosco. E ele falou conosco por meio do sangue de Jesus. Um sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Mas por isso mesmo, o autor de Hebreus, no versículo 25, diz assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. O sangue de Jesus está falando. Talvez você esteja vindo aqui semana após semana, ouvindo o sangue de Jesus falando. Cuidado, porque se você está rejeitando o sangue daquele que fala, você está correndo sérios perigos. O dia, o momento e a hora para você se arrepender, se prostrar diante de Deus e falar assim: Deus, graças eu te dou pela tua misericórdia, perdoa os meus pecados, eu quero viver para a honra e glória do teu nome, é agora. O dia e a hora para você se arrepender, olhar para a graça e misericórdia de Deus, não como meio de libertinagem, mas como meio de santificação e salvação, é hoje, é agora. Se arrependa e creia, o sangue de Jesus está clamando, chamando você a se arrepender, crer, ser perdoado pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é tão bom, Deus. O Senhor é um Deus tão gracioso, tão tardio em se irar-se, tão pronto a perdoar, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Pai, nós sabemos que nós merecíamos ser fulminados. Nós sabemos que nós somos tão ousados quanto Caim, Deus. Nós, por muitas vezes, zombamos do Senhor, Deus, com as nossas atitudes, Deus. Nós, por muitas vezes, fazemos da Tua graça um caminho para a libertinagem, Deus. E nós Te pedimos perdão por isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus. Abra os nossos olhos. Nos ajuda a ver quem o Senhor é, Deus. Quem nós somos. E que a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, seja caminho de santidade para nós. E não de libertinagem, Senhor. Que o sangue de Jesus clamando salve vidas nessa noite, santifique vidas nessa noite, purifique mentes, intenções, caminhos, casamentos, contas correntes, transforma o nosso viver, Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos impulsione a uma vida santa.